Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Trauma e Epidemia Invisível, do psiquiatra Paul Conte, é uma obra de divulgação em saúde mental que examina o trauma como um problema clínico, relacional e social, partindo de pesquisas recentes, prática psiquiátrica e histórias reais apresentadas de modo preservado. Conte sustenta que experiências traumáticas não se limitam a acontecimentos excepcionalmente violentos, seus efeitos podem permanecer ocultos. Reorganizar a forma como uma pessoa sente, recorda e decide e repercutir nas relações familiares e comunitárias. O livro combina explicação acessível sobre síndromes pós-traumáticas com uma defesa de tratamento ativo e prevenção. Seu propósito não é oferecer uma fórmula rápida de autocura, mas tornar reconhecíveis os mecanismos pelos quais o sofrimento se perpetua e indicar caminhos concretos para enfrentá-lo, ao enquadrar o trauma como uma epidemia invisível. O autor amplia o foco do diagnóstico individual para as condições sociais que favorecem negligência, violência, isolamento e novas traumatizações. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o trauma é tratado como uma condição que ultrapassa o evento inicial. A imagem central do livro é a do trauma como uma epidemia invisível. Conte utiliza para destacar que o dano não depende apenas da intensidade objetiva de um acontecimento, mas de como ele invade a sensação de segurança, continuidade e controle de quem o vive. Uma experiência pode deixar poucos sinais externos e, ainda assim, alterar de maneira persistente a relação da pessoa com o próprio corpo, com as lembranças e com os outros. Essa formulação também combate a ideia de que trauma é uma fragilidade individual ou uma reação que deveria desaparecer por simples passagem do tempo. Para o autor, quando não é reconhecido e tratado, ele tende a produzir adaptações defensivas que aliviam a dor no curto prazo, porém restringem a vida no longo prazo. O enquadramento epidemiológico tem ainda uma consequência ética familiares. Instituições e comunidades não podem considerar o sofrimento traumático exclusivamente um assunto privado. O livro propõe que reconhecer seus sinais precoces e reduzir situações de abuso, abandono e desamparo são partes complementares do cuidado. Assim, a metáfora da epidemia não serve para banalizar o diagnóstico, mas para dar escala ao problema e justificar uma resposta que une atenção clínica. Vínculos protetores e prevenção social. Em segundo lugar, as síndromes pós-traumáticas ajudam a distinguir manifestações que costumam ser confundidas. Conte organiza a discussão em torno de diferentes tipos de trauma e de síndromes pós-traumáticas, insistindo que não existe uma reação única nem um perfil uniforme de pessoa traumatizada. Essa diferenciação é relevante porque sintomas semelhantes, como ansiedade intensa, irritabilidade, afastamento afetivo, medo persistente ou dificuldade de concentração, podem ter origens e funções distintas. Em vez de reduzir tudo a um rótulo, o livro procura mostrar como determinadas respostas se formam diante de ameaças, perdas ou experiências prolongadas de impotência. A classificação tem valor prático, permite observar padrões, formular perguntas mais precisas e evitar que comportamentos defensivos sejam lidos somente como falhas morais ou traços imutáveis de personalidade. Ao mesmo tempo, a abordagem não transforma categorias clínicas em identidades fechadas. O foco permanece na compreensão de como o sofrimento opera na vida concreta e de que formas pode ser tratado. Para leitores leigos, essa parte oferece uma linguagem para perceber que reações aparentemente desconexas podem compartilhar uma história de desregulação e autoproteção. Para profissionais, reforça a necessidade de avaliação cuidadosa, pois reconhecer trauma exige considerar contexto, duração, relações e sintomas, e não apenas procurar um acontecimento isolado ou uma lista mecânica de sinais. Em terceiro lugar, memória, emoções e decisão lógica são afetadas por mecanismos interligados. Um dos eixos explicativos da obra é que o trauma afeta cérebro, emoções, memória e experiência física de dor ou doença. Conte descreve esse impacto sem separar rigidamente mente, e corpo e estados de ameaça podem repercutir em vigilância excessiva, reatividade emocional, dificuldade de confiar e alterações na maneira como lembranças são acessadas ou evitadas. A consequência não é apenas sofrimento subjetivo. Quando a pessoa se encontra repetidamente em modo de defesa, sua capacidade de avaliar riscos, organizar prioridades e responder com flexibilidade pode ficar comprometida. Isso ajuda a entender por que alguém pode reconhecer racionalmente que uma situação é segura e, mesmo assim, sentir medo intenso ou agir de forma impulsiva. O livro também chama atenção para o risco de interpretações equivocadas, reações como isolamento, esquecimento, entorpecimento emocional ou explosões de raiva podem ser vistas por terceiros como desinteresse, manipulação ou falta de disciplina, quando podem expressar tentativas de sobreviver a uma sensação interna de ameaça. A explicação biológica e psicológica não elimina a responsabilidade pelas ações, mas cria base mais realista para o cuidado. Ela desloca a pergunta de por que a pessoa não supera isso para quais processos mantém a resposta de ameaça e quais intervenções podem restaurar regulação. Segurança e discernimento. Em quarto lugar, a transmissão entre gerações e grupos transforma a cura em questão coletiva. O livro amplia o trauma individual ao examinar como ele pode ser transmitido em famílias, relações próximas e grupos sociais. A transmissão não é apresentada como destino biológico inevitável, mas como repetição de ambientes, medos, silêncios e padrões de vínculo que podem fazer uma geração herdar os efeitos não elaborados da anterior. Um cuidador traumatizado, por exemplo, pode ter dificuldade de oferecer previsibilidade emocional, não por ausência de afeto, mas porque seus próprios recursos de regulação foram abalados. Reconhecer essa dinâmica permite substituir explicações moralizantes por análise de padrões, sem absolver práticas que ferem outras pessoas. Conti também relaciona crises sociais e turbulência política à disseminação de trauma coletivo. Violência, insegurança, polarização e desamparo institucional não afetam todos da mesma maneira, mas podem normalizar medo, hostilidade e desconfiança em escala ampla. Por isso, a prevenção não se esgota no consultório. Ela demanda condições sociais mais seguras, serviços de saúde mental acessíveis e compromisso público com bem-estar. A abordagem é particularmente distinta por conectar a intimidade da história pessoal a estruturas coletivas, em vez de tratar a recuperação como uma tarefa isolada de adaptação. O autor sustenta que relações, instituições e políticas também podem interromper ou reforçar ciclos de traumatização. Por último, o tratamento proposto combina reconhecimento, enfrentamento gradual e prevenção institucional. Conte defende que trauma é tratável e, em muitos casos, prevenível, mas não apresenta recuperação como simples pensamento positivo ou exposição abrupta às lembranças dolorosas. A proposta enfatiza reconhecer sinais, compreender os mecanismos de medo e adotar ferramentas para lidar com reações quando elas surgem. O objetivo é reduzir a capacidade do trauma de governar escolhas, relações e percepção de segurança. Essa orientação prática inclui enfrentar medos de maneira consciente e desenvolver condições para que experiências passadas possam ser processadas, em vez de continuamente evitadas ou repetidas. O livro ressalta que a ajuda adequada pode requerer acompanhamento profissional, sobretudo quando há sintomas graves, risco de autoagressão, violência, dependência ou comprometimento importante da vida cotidiana. Outra dimensão do tratamento é crítica. Conte discute como sistemas de saúde orientados pelo lucro podem dificultar diagnóstico e cuidado continuado. Essa observação evita que a responsabilidade pela melhora seja depositada exclusivamente no indivíduo, que nem sempre dispõe de tempo, recursos ou atendimento qualificado. A prevenção, portanto, envolve tanto práticas pessoais e relacionais quanto mudanças institucionais. O diferencial da proposta está em unir ferramentas de manejo imediato a uma visão de longo prazo, na qual curar significa diminuir danos presentes e criar contextos menos propensos a produzir novos traumas. Em conclusão, Trauma, a Epidemia Invisível é indicado para leitores que viveram experiências difíceis, familiares que desejam compreender reações persistentes de alguém próximo e profissionais, ou estudantes interessados em uma visão acessível da saúde mental. Também pode ser útil a quem trabalha em educação, saúde, assistência social ou contextos nos quais violência, perdas e desamparo aparecem com frequência. Seu principal benefício intelectual é oferecer um vocabulário para relacionar sintomas emocionais. corporais e relacionais sem reduzir o trauma a uma lembrança isolada ou a um diagnóstico simplificador. No plano prático, o livro favorece a identificação de padrões de medo, evitação e desregulação, além de reforçar a importância de buscar apoio apropriado e construir ambientes mais seguros. Não substitui avaliação clínica ou psicoterapia, e leitores em sofrimento intenso devem tratar suas propostas como complemento, não como alternativa ao cuidado profissional. Em comparação com livros de autoajuda centrados apenas na superação individual, a obra se distingue por articular pesquisa, experiência clínica e prevenção coletiva. Conti discute tanto mecanismos internos, como memória e regulação emocional, quanto a circulação do trauma em famílias, grupos e instituições. Essa combinação dá ao livro uma posição particular entre obras introdutórias sobre o tema, ele preserva a linguagem compreensível, mas recusa respostas fáceis e situa a recuperação em uma rede de responsabilidade pessoal, relacional e social. Se você quiser apoiar Paulo Conti, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!